é melhor louvar do que abaixar a cabeça. É melhor dar graças a Deus do que aceitar a opressão, a angústia. Amém? Você acredita que Deus é bom? Você acredita que Deus é capaz, pode todas as coisas? Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco. Ai de mim, se não fosse a misericórdia de Deus. Ai de mim, se não fosse a bondade de Deus. Então, não é hora de abaixar a cabeça, não é hora de entregar ao inimigo a sua força. Pelo contrário, levanta, levanta a cabeça, eleva os seus pensamentos, eleva, significa colocar lá em cima. Amém? Amém. Agora é hora de louvar. Amém, Jesus. Seja feita a tua vontade. Apressa a tua volta, Senhor. Apressa o seu dia. Apressa a tua volta, Pai. Porque só o Senhor realmente ama o homem. Só o Senhor é misericordioso para com o homem. Ninguém deu a vida por nós como o Senhor. Ninguém é como o Senhor, Jesus. Digno realmente de receber a nossa oração, o nosso louvor. Porque a sua benignidade é grande para conosco. E a verdade do Senhor é para sempre. Louvai, louvai ao Senhor. Amém. Amém. Então, se você louvar, o seu irmão que está do seu lado vai se sentir mais encorajado para fazer a mesma coisa. Se você leva os seus braços ao céu, o seu irmão que está ao seu lado vai se sentir também mais encorajado. Amém. Nós estamos aqui, Senhor, antes de mais nada, para dizer que a nossa confiança, a nossa esperança continua sendo o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. A nossa esperança continua sendo Jesus Cristo, o nome do nosso Deus. Oh, amém, Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Se segura o braço forte, segura, e o mar, e o mar, e os inimigos, e os problemas, as dificuldades, segura o braço forte do Senhor. Aleluia. Oh, amém, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Realmente, agora eu posso dizer. Agora eu posso dizer. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém. quero ser santo, justo, simples, humilde, mas eu quero ser também como o Senhor. Ó, eu quero ser como o Senhor, forte. Eu quero ser como o Senhor. Amém? Deus forte, todo poderoso. Maior é o que está com a igreja. Maior é o que está em você. Maior é o que está em mim. Mais poderoso. Não é mais poderoso. É ou não é o Senhor? Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Oh, amém. Justo, santo, simples, mas forte e poderoso. Forte como o Senhor não há. Maior como o Senhor não há. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Oh, amém. Levanta a sua voz. Você é capaz de dizer.
Coração puro.
Você é capaz de dizer. Você pode falar. Amém. A boca fala. O teu coração está cheio. Amém. Tu és Senhor, Deus. Tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor.
Se renova em mim. O Espírito.
Como o Senhor, eu quero ser frouxo, amém? Mole, desanimado como o Senhor, amém? Não é não? Eu quero deixar o inimigo acabar comigo como o Senhor, ou não? Não? Então, levanta o braço e o mar abre. Não vai, não copia os que estão, estrupiados, os que estão abatidos, cansados, destruídos. Nós temos que ajudar, carregar. Mas não copia eles não, porque eles estão assim. Os que estão, acontece de estar pessoas que vão ser normalmente carregadas. Tem um dia que tá, a pessoa está difícil para ela, o dia que ela está passando, né? Não, Luiz? Mas aí um cai aqui, outro cai ali, outro desmonta aqui, outro desmonta ali. E não tem ninguém que puxa para cima. Vocês concordam? Então, você também é responsável. Você também é responsável. Amém? A maioria está bem. A maioria está bem. Tem uns 4 ou 5, às vezes, que estão cansados, estrupiados. O Eric está dizendo que não é o contrário. Não é o contrário. Para mim, é uns 4 ou 5 só. Só que nós não podemos ver o, né? Você não pode espelhar naquele que está. Vamos. Amém? Então, a música às vezes já está jogando um pouco para baixo, né? Quero ser parecido, humilde, simples. Aí você vai descendo. Amém. Humilde, simples, tá? Mas também o quê? Nossa, quero ser parecido com o Senhor. Corajoso, destemido, amém? Crente, animado. Jesus, ele estava sempre de bom ânimo. Sempre de bom ânimo. Não, Lázaro? A coisa estava caindo, ó, cai 1.000 de um lado, 10.000 do outro. E aí, como é que você vai ficar? Você vai cair também? Não, eu só vou cair quando não tiver jeito mesmo. Aí eu vou cair. Mas enquanto houver fôlego de vida, enquanto, não está escrito assim, que enquanto tiver fôlego de vida, eu quero estar forte. Amém? Tem muitos que estão um dia mal, um dia difícil. A gente entende e reconhece. Mas só que nós não podemos ir pelos que estão dessa forma. Esses que estão assim, nós vamos dar um jeito de carregá-los, orar com eles, animá-los, entendeu? Levanta a sua cabeça. Amém? Vocês concordam? Deus disse que os ossos começam a achar um jeito e dar um pouquinho. O exército de Deus, né? Aí a gente sai de uma música assim e vai melhorando. Amém. Mas muito bem, eu fiquei muito feliz com a igreja. Fiquei muito feliz com a igreja. Animada. Tá, né? Nós estamos começando a aprender, né, Luiz? Amém, Luiz? Porque às vezes é normal que a gente esteja no dia meio difícil. Amém? Não é não? Deus abençoe vocês. Aleluia. Amém? Deus abençoe vocês. Amém? Agora mesmo nós tínhamos dois rapazes lá descendo no elevador, amigos quais que trouxeram eles para cá. Mas eles iam para congregação cristã. Dois rapazes arrumadinhos, aprumados. Vocês perderam a turma aqui. Dois rapazes bem arrumadinhos, bem ajeitados, limpinhos. Eu não sei se estava cheiroso, mas acho que estava. E todos dois com instrumento, né? Com a Bíblia, um instrumento. Eu falei, que pena que não vai para, né, para nós lá. Não, Luiz? Parece que estavam animados, parece que estavam animados. Eu falei, então não vai para lá, não. Eles iam para a congregação cristã. Amém? Aleluia, está vendo? Melhorou. Pronto.
Tem nada, nada que pode pedir. Tem alguma coisa que vai impedir Deus de realizar a sua vontade? Nem a morte foi possível. Nem a morte. Nem Satanás foi capaz. Né? De Deus impedir Deus de realizar a sua vontade, não vai. Querendo Deus, quem impedirá? Não? Então vamos deixar para a gente ficar murcho, né, Bessina? Então, deixar para a gente ficar murcho no dia que for necessário. Mas aí o que eu falei, não é possível que todo mundo esteja nessa situação. Tem alguns que a gente sabe, que a gente tem alguns, às vezes é uma enfermidade, o caso do Ramiro que está passando por enfermidade. Pouco tempo eu estava numa situação semelhante. Mas estava desanimado, não. Eu acho que não. Amém? Outros, às vezes a pessoa levou um sapataço, né? Tem algumas pessoas, né, que ou então caiu num laço, ou foi presa por uma seta maligna, um trem assim. Tem, mas não pode ser todo mundo. Não, nós estamos perdidos. É não, irmã? A Dora está meio baleada hoje? Ah, eu sei que está meio baleada. Mas já animou? Animou, é. Eleva os seus olhos para o monte, de onde vem o seu socorro. O seu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amém? Se Ele fez, criou o céu e a terra, o meu problema não é problema para Ele. A minha situação não é problema para Ele. Não é, não é mesmo. Não é não, Ramiro? Não é, não é. Não é mesmo. Como eu estou falando, como eu disse, a morte não foi capaz de impedir que Ele fizesse a vontade de Deus. Porque senão nós vamos ficar aqui jogando conversa fora. Amém? A vontade de Deus é que haja um povo poderoso, todo seu, zeloso. E você concorda que os inimigos de Deus, estão tentando de alguma forma impedir que isso ocorra? Você não desconfiou ainda que o inimigo não quer que você apruma? Não é verdade? A vontade de Deus, o que que é, gente? Fala. O que Deus quer? Deus não deu a vida por esse povo? Deus não deu a vida por esse povo? Não morreu por nossa causa? Para que houvesse um povo que fosse o herdeiro de Deus, um povo que fosse herdar a terra, né, filho? Então, esse povo, você acha que não vai existir? Como eu falei, não tem nada que pode impedir que Deus... A Bíblia diz que se nós que somos barro, não quiser, Ele vai pegar outra coisa e pôr no seu lugar. Tem que saber qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Eu sei que Deus quer. Senhor, eu quero fazer parte. Eu não quero ficar fora. Eu quero que o meu nome esteja entre os escolhidos. O Senhor me escolhe. O Senhor me escolhe. O Senhor trata de me escolher. Olha bem para mim. Não esquece de mim, não. Amém? O Senhor vai me deixar de fora? Você pode até perguntar para Deus. O Senhor vai me deixar de fora? Por que que o Senhor vai me deixar de fora? Olha bem. O que que o Senhor está perdendo? Deus olha dele e fala: nossa, vou ter que levar essa coisa. Eu vou ter que levar essa coisa. Amém? Ou você está aqui para poder encher linguiça, ou você não quer ser escolhido, ou você não vai ser escolhido, ou você não é já um escolhido. Nós já temos que nos considerar escolhido, separado. Eu nasci para ser morada de Deus. Eu nasci para ser morada de Deus. Eu já sou um escolhido de Deus. Eu sou um servo de Deus. Eu sou de Deus. Amém? Eu sou do Senhor. O inimigo vem, você vai dizer, você pode até pôr a mão em mim, mas eu sou do Senhor. Você pode até pôr a mão em mim, mas é com Ele que você vai se ver. Estou esperando vocês falarem. Amém? Amém. Ô povo mole, meu Deus do céu. Amém. Amém? Pronto. Agora já está. Agora nós já podemos ter mais uns 15 minutos de reunião. Vamos abrir a nossa Bíblia em João. João, capítulo 16. Então você entendeu? Na hora do louvor, nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar. Na hora do louvor, na hora de nós derrubar o muro. O muro de Jericó caiu. Caiu só por causa do louvor que se fazia em volta do muro. Mas você concorda que não era um louvor assim, de porta de cadeia, não? Não podia ser. Tinha que ser um louvor mesmo, feito de coração. E aí, eu me disse, cai por terra agora os inimigos de Deus. Cai realmente por terra, desmonta os inimigos, sai correndo, eles têm horror de ouvir. O povo de Deus, ele tem horror de ouvir a oração do povo de Deus. Eles adoram o chororô do povo de Deus. Quando o povo de Deus está derrubado, quando o povo de Deus está murmurando, quando o povo de Deus está reclamando, eles estão em cima, tudo ajudando. Mas cai por terra os inimigos de Deus, o muro de Jericó. Gente, era um monte de coisa. E aquilo arrastou no meio. Amém. Amém. Então vamos. Alegou, Luiz? Amém? Agora. É isso aí, meu filho. É isso aí. João 16, né? Que eu falei? 30. Vamos pegar um versículo 28. Saí do Pai e vi ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Né? Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente, não diz por parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não necessitas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Amém. Faz bem. Eis que chega a hora e já se aproxima. Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Então, essa era a fé de Jesus. Essa era a fé de Jesus. Jesus, ele, o Verbo se fez carne, o homem, Jesus. Nós vamos acreditar, antes de mais nada, no homem, Jesus. No Filho do homem. O homem que acreditou. Foi um homem que venceu o diabo. Foi um homem que venceu. E ele venceu por quê? Porque ele acreditou, gente. Ele acreditou na promessa de Deus. Fia, qual é a promessa de Deus? Qual é a promessa de Deus? Qual é a promessa de Deus, filho? Hã? Qual a promessa de Deus? Hã? A ressurreição. Qual a promessa de Deus? Cada um falou uma coisa, então tá, alguma coisa está errada. Porque tem que ser uma só, né? A promessa. Qual é a promessa de Deus? Hã? Pesquisa. Pesquisa para a gente aí, para ver se vocês conseguem achar. É. Pode ser que o Google não saiba. Pode ser que a gente não saiba. Mas você vai pesquisar aí. E se tiver alguma visão, vai nos mostrar. A promessa de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo da promessa. A promessa de Deus é o Espírito Santo. Jesus Cristo acreditou. Quando ele leu as Escrituras, o que é que ele acreditou? O que é que ele acreditou? Na promessa de Deus, que Deus era poderoso para cumprir aquela promessa. E que ele nos daria o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo não morre. Quem tem o Espírito de Deus não morre. Jesus Cristo. Então não pode cada um falar uma coisa. Então agora, qual é a promessa de Deus? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Que ele nos daria o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de Deus. O Espírito Santo é maior. do que aquele que vem contra você. Como que Satanás pode levar vantagem sobre você? Como que o inimigo pode contra você, sendo que o que está em você é Deus? Por que que ele leva vantagem? Porque você pensa que é você mesmo que está lutando. Você pensa que é você mesmo que vai enfrentar. Quer dizer, a gente olha assim e vê. E você, né, você se entrega realmente com facilidade, porque você olha assim e fala, não tem condição. Mas como que o inimigo pode, poderia contra ele? Ele então estava dizendo aí, ó, eu deixei o Pai, quer dizer, o Espírito Santo, e agora eu vou voltar para o Pai. É. Eu deixei outro menino lá de Paraíso fazendo umas perguntas, coitadinho. Eu tentei responder para ele alguma coisa, mas a gente dá dó de ver. Eu acho que a igreja realmente ainda falta muito entender. Nós faltamos, eu falto, vocês também. Compreender bem isso, né? Então, quando Jesus, ó, são ministérios diferentes. Eu deixei o Pai. Eu deixei de ser pai para ser filho. Eu deixei o pai e no momento eu sou filho. Aí eu deixo de ser filho e volto a ser pai. Então, quando você faz a oração, Pai nosso que está no céu, você não fala? Você está se dirigindo a quem? Ao mesmo Senhor. E ele voltou para o Pai. Por isso que ele fala que eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim vê também, é uma pessoa só. É uma pessoa só. Quando ele voltar, ele volta na glória do Pai. Então ele não vem com essa glória do Filho. Ele vem Jesus Cristo. Por que que é Jesus Cristo? Porque quem subiu foi Jesus Cristo. Quem vai descer vai ser Jesus Cristo. É quando a pessoa olhar, ver Jesus Cristo descendo, vai ver na glória do Pai. Jesus Cristo na glória do Pai. Não vai ele mesmo? Já passou essa hora. Já passou esse tempo. Agora, meu filho. O mesmo que subiu vem na glória. Quem vem? Jesus Cristo. Amém? É, quando você de onde há de vir? Tem aquela reza, fala. De onde há de vir, né? Julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. O seu reino não terá fim. Onde há de vir julgar os homens? O mesmo que subiu é o que vai descer. Até eu vou só as perguntas. Gente, até hoje, talvez você tenha que pensar melhor, porque talvez você ainda engasga com essa questão. Você ainda tem dificuldade para entender. Né? Que Deus é semelhante a nós. Deus é semelhante a nós. Vivo. Deus vivo. Amém? O que nós estamos esperando descer do céu chama-se Jesus Cristo, e ele é. Ou você acha que Deus vai continuar lá? Hoje, nós, o ministério hoje, eu vou, mas vocês não vão ficar só, porque a promessa do Pai. E aí, quando Jesus morreu, que ele ressuscitou, então, ele pegou e derramou do Espírito dele sobre toda a carne. Então, é um mistério. Você tem Deus. Mas aí pergunta, mas se Deus está com Arthur, então ele não está com a Fernanda porque ele está com Arthur? Não. Ele derramou o Espírito, você não tem. Não tem pedaço, o Espírito não tem como você separar. Deus aqui, Deus está aqui inteirinho, está aqui também, inteirinho, está ali também, inteirinho. Tá. Amém. Está você também. Amém. É o Espírito de Deus. Você não tem Deus em pedaço. Você tem Deus. Talvez a gente tenha uma dificuldade de descobrir a grandeza desse Deus, a capacidade desse Deus, o poder desse Deus, o que ele significa para nós. Talvez nós tenhamos assim uma dificuldade, e é por isso que a gente prostra, montou e tal, etc., e desanima. Porque nós não descobrimos. Porque quando você descobrir Deus, quando você achar Deus, onde que você vai encontrá-lo? Na igreja. Ele mora na igreja, né? Ele vive com a igreja. Você não vai encontrá-lo em outro lugar. E ele não, a igreja não é a parede, a igreja é você. Ele não habita debaixo da parede. Ele habita em você. Na hora que você encontrar Deus, por que que Deus vai desaparecer da terra? Porque a fé vai acabar? E a pessoa não acredita mais? Porque ele habita em nós pela fé. Né? Ele está à porta. Ele quer. Mas aí, Lucilda, ele não tem mais lugar. Não tem mais lugar. Não foi assim lá por causa do Gênesis capítulo 6, quando veio o dilúvio sobre a terra, Deus não tinha mais lugar no homem. Amém? Por isso que a fé é o maior fundamento, a principal coisa da sua vida é a sua fé. Você não acreditar, não tem como Deus fazer nada. Deus habita em nós pela fé. Deus habita em nós pela fé. Amém? E aí então, você concorda que depende muito de você? Você viu que, olha, eu entrei aqui 10 minutos atrasado. Por uma circunstância, eu tive que chegar 10 minutos atrasado. Cheguei. Pois é, mas não mudou as coisas depois que eu cheguei? Mudou ou não mudou? Mudou. Mas por que que mudou? Por que que mudou? Porque eu sou melhor do que o Ender, do que o Toninho, do que o negócio? Não. O que que eu tenho de diferente deles? Hã? Hã? A minha fé. A minha fé. É, ué. A minha fé. Eu, mas a Eumícia, tem, qual a diferença que tem entre eu e a Eumícia? Vamos, mano. Aí a Eumícia disse que eu não tenho fé e eu tenho fé. O problema está realmente na fé. Então a gente insiste às vezes com a pessoa, a gente fala para a pessoa no sentido de que ela adquira fé, que ela tenha fé. Quando Jesus fala, vai e abre os olhos desse povo, é das trevas o converta à luz, do poder de Satanás. Por que que a pessoa fica lá? É. É a falta de fé. Não é que o Toninho, o Wendel, o Mateus, o Théo, não é que eles não têm fé. Eles têm fé, né? Mas é preciso, a fé aumenta e a fé diminui. A fé aumenta e a fé diminui. Tudo posso se eu tiver fé. Nada eu posso se eu não tiver a fé. A fé me permite andar um passo, eu ando um passo. Daí para frente eu não ando mais. Por quê? Me faltou fé. Não, o apóstolo Pedro não andou sobre as águas? Andou. Até onde ele, a hora que ele bobeou, ele afundou. Amém? Você vai até onde a sua fé permite. Você faz aquilo que a sua fé permite. Ou não é assim? A semente caiu no cascalho. Por que que a semente, a planta subiu até um pedacinho e não subiu mais? É, o que que atrapalhou? Foi lá os problemas, a tribulação, os cuidados do mundo, a fascinação para isso, o dinheiro, o trabalho e etc. Pronto. Bagunçou a fé. E a pessoa começou a ficar em dúvida, começou a questionar, começou a querer saber. Tá, então, porque no começo. Engraçado que no começo a gente não sabe de nada. A gente entra com tudo, né? Aí vai dar um pouquinho. A espada, não vem que não tem. A espada começa, peraí, vamos devagar. Você não vai entrando aqui assim de qualquer jeito, não. No começo a gente pensa assim, ah, não, amanhã depois eu estou levantando morto. Né? Na semana, na parte da tarde, amanhã você passa aqui que nós já vamos. E você vai ver que a coisa é diferente. O que que Deus prova? a nossa fé. Quer falar, cara? Então, dá o microfone ali para cá. Amém, ué? Amém. Então, a oração pode muito bem ser, ó, Senhor, abre os meus olhos. Abrir os meus olhos significa o quê? Melhora a minha fé. Me faz entender os seus mistérios. Batei, batei, abri-se-vos-á. Dai, ser-vos-á dado. Sabe? Faz tudo o que for bom para aumentar a sua fé. Bate, bate, bate. Aumenta a fé? Aumenta. Então continua batendo. Senhor, eu acho que o Senhor tem mais para mim. Eu acho que o Senhor tem mais para mim. Aí você vai, Deus fala para você, dai, dá-se-vos-á, medida boa, recalcada. Você, aí você para de dar, para de fazer, para de semear. Por quê? Por que que parou? Vai, faz, porque aumenta a sua fé. Senhor, eu fui, falei, não deu certo. Ele vai para você, fala para você, vai de novo, eu vou te ajudar. Você vai, vem. Quantas vezes Moisés foi lá falar com o faraó? Quantas vezes Moisés foi lá falar com o faraó? Amém? E Deus já adiantava para o faraó. Você vai lá, vai falar com ele, mas eu vou endurecer o coração dele e ele não vai fazer o que você mandar. Mas eu, você vai lá. Se fosse outro... Mas não, então nem vou, né? Então nem vou, o senhor vai endurecer o coração de faraó. Então eu não vou, nem vou. Mas fala, Moisés não era bobo. O senhor mandou, eu vou. Mesmo sabendo que o senhor vai endurecer o coração de faraó, eu vou. Quantas vezes ele teve que ir? Aí, às vezes a gente... Concorda que a gente é meio besta? Não é verdade? Você foi, não deu certo, você não volta. Você foi, não deu certo, você não volta. Você foi, fez, não prestou, você não volta. E tem que voltar. E tem que voltar. E tem que acreditar. É assim que se prova a fé da gente. É assim que se prova.
Fala. É porque o senhor falou que se tivesse visão, naquela hora que o senhor perguntou qual era a promessa. Aí eu... No louvor, eu via o senhor muito animado lá na frente, só que o senhor estava vestido com uma... parecia uma bata, uma túnica branca. A sandália do senhor era o senhor. A sandália era de couro, couro cru, assim, bege. Aí o senhor, com um livro na mão, aberto, aí o senhor gritava... muito animado. Aí o senhor gritava, tá aqui, e batia no livro, tá aqui. Foi o senhor que falou, como se assim, foi eu que pedi, mas o senhor falou. Aí vinha alguns anjos bem pequenininhos, eles pareciam criança, mas não era criança, o rosto de adulto, mas eles eram bem pequenininhos. Aí eles pegavam a Bíblia do senhor. Só que o senhor permanecia com a Bíblia, como se pegasse, saísse de dentro da do senhor uma Bíblia, e vinha o anjo nas pessoas, aí ia outro anjo, pegava outra Bíblia dentro da do senhor e vinha e mostrava pra gente. Quando ele chegava na minha frente, eu via João 14. Aí eu começava a falar, É, então que venha o Espírito Santo. E a gente começar se cantando, desejando, como se fosse hora. Eu preciso dele agora.
Amém? Aí então, lembra que, né, na hora que eu estava falando, eu falei: está escrito. E se alguém tiver visão aqui, vai. Tiver uma visão, vai confirmar. Então, que venha o Espírito. A promessa de Deus é o Espírito Santo. Que Deus prometeu aos que lhe obedecem. Lembra do versículo que fala assim? Que Deus prometeu aos que lhe obedecem. É a promessa de Deus. Amém? Amém. Deus falou conosco? Falou. Então que venha o Espírito Santo. Né? Aí você pode fazer as perguntas: o que eu preciso, o que eu não preciso, o que está acontecendo, o que me falta, né, etc. Porque é sem ele. Você concorda que sem ele por que é impossível sem ele? Por quê? Eu já falei aqui na reunião. O inimigo é maior. O inimigo é maior. É. Né? Então, eu preciso de me confirmar, eu preciso de ter certeza de que realmente o que está em mim é maior. O Espírito Santo, ele é dado à igreja. É a promessa de Deus. Você pode, na visão eu falava, está aqui, está escrito aqui, foi o Senhor que escreveu, foi o Senhor que prometeu, amém? E nós não podemos ficar sem a promessa de Deus. Nós não podemos ficar. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Em mim, quer dizer, no Espírito Santo. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Por que que ele venceu o mundo? O que que ele ganhou quando ele foi lá procurar o batismo? Você concorda que antes disso ele não quis fazer nada? Você concorda que antes disso ele esperou? Mãe, ó, tá, não chegou minha hora, não chegou meu tempo, eu estou esperando um negocinho aí. Entendeu? Estou esperando. O batismo com o Espírito Santo. Nós somos batizados com a água, mas quem nos batiza com o Espírito Santo? Como que a igreja fica? sem o Espírito Santo? O próprio Jesus e o Espírito, a hora que ele saiu da água, foi batizado por João Batista, quando ele saiu da água, o Espírito desceu sobre ele em forma de uma pombinha, e ali ele, Deus falou. Falou o quê? É. Escuta ele, ouve ele. A ele ouvi. E Jesus saiu da água, normal. Mas ele, da partida ali, ele estou autorizado. Eu estou autorizado. Amém? Eu estou devidamente armado, pronto, autorizado. Amém? Eu não mais estou só. O Pai está comigo. Afoba não, calma, porque às vezes a gente fica assim um pouco. Jesus esperou com paciência a hora, o momento, e aí você vem, faz a sua oração, está faltando, precisa mais de alguma coisa, etc. Porque aí muitos apelam, ou tenta, não entende, às vezes até perde. Em vez de ganhar, né? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Então, olha lá. Para você, Isabel. Olha, por exemplo, essa questão de visão. A visão, eu sempre, a visão, estava até comentando com a irmã hoje. A visão, os sonhos, tem que confirmar o quê? A palavra. Visão. Tem que estar de acordo com a palavra. Sonho. Tem que estar de acordo. Senão, não é. Porque tem, sonho é sonho. Sonho é sonho. Mas quando o sonho é uma palavra de Deus, está de acordo com. Deus não pode falar uma coisa aqui, outra aqui. E o que está falando com você não está escrito em lugar nenhum, então fica só com você. Eu não vou dizer que não, mas você fica lá, né? Fala, filho.
Eu via um muro muito alto. Um muro.
Um muro muito alto.
Isso. Só que a gente estava bem no centro da cidade. Eu vi uma cidade.
E esse muro, ele...
Ele era...
Cercava a cidade.
Isso. Então. Aí a gente corria em direção ao muro. No que a gente corria em direção ao muro, o muro começava a cair aos poucos. E quanto mais a gente aproximava dele, mais ele ia caindo. Aí mudava as nossas vestes, era branca. As vestes que a gente vestia era igual de antigamente, com aquelas... Não... Aquelas roupas velhas.
Aquela roupa de... algodão.
Isso.
Aquele algodão pesado, aquele algodão batido. Né?
É.
Aquela, ela está falando e eu estou sabendo que roupa que é.
Eu esqueci o nome dela.
Ela é bem amarelada, até um pouquinho amarelada.
Isso. E aí mudava. Eu, na verdade, quando eu via mudando... Apareceu um monte de pombinha branca em cima da gente, assim, ó. Elas voavam, assim, ó, ficava agitada. E aquilo mudava as nossas vestes.
Pois é. O que que nos fez partir para cima do muro? O que que nos fez? Porque você está vendo o muro ali, ó. É mesmo que o mar não tinha que abrir? As portas têm que abrir? O muro tem que cair? Então... Estava cercado. O que que fez com que aquelas pessoas, aquele povo, caminhou para cima do muro? A fé. Vamos, porque o muro vai cair. Deus proverá. Aí muito, você vai bater com a cara no muro. Eu posso até bater com a cara no muro, mas eu vou. Amém? É assim que você tem que pensar. Agora, se já pensar logo, ah, não vai. Aí você sai daqui agora pensando, deixa ele, quer ver que ele vai bater com a cara no muro, né? Aí não, você não vai. Deus está mostrando o natural, explicando o espiritual, gente. Nós temos que dar o passo de fé. Nós temos que dar o passo de fé e ir rumo ao obstáculo. Rumo ao obstáculo. Amém? E aí as coisas começaram a mudar. E as pombinhas significa que o Espírito Santo começou a achar um aqui, achar outro ali, achar outro ali. O Espírito Santo começou a encontrar. Amém? E as línguas de fogo desceram e pousaram sobre a cabeça das pessoas. E um e outro, e um e outro. Mas ia ficar lá muitos dias ali. Amém? Amém. Um beijo, Deus abençoe. Vocês são muito preciosos para mim, para Deus muito mais. Deus proverá. Eu estou torcendo para que você tenha muita fé. Estou torcendo para que você fique animado. Amém? Que você parta para cima do obstáculo, crendo que maior do que o nosso Deus não tem. Não há outro Deus como eu, diz o Senhor. Não há maior. Não há. Não há maior como o nosso Deus. Como o nosso Deus, né? Amém? Vamos se cantar então, pode. Amém. Aleluia. Amém, gente? Pronto. Que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Amém, Jesus. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Senhor. Apesar das dificuldades, das aflições desse tempo, apesar das lutas e tribulações, apesar, Senhor, da quantidade de coisas hoje, do trabalho que nos aflige, responsável pela maioria das nossas aflições, a quantidade de obrigações, trabalho, compromissos, apesar de tudo isso, o Senhor é mais poderoso. Apesar de todas as dificuldades, apesar das coisas que nos são contrárias, nós não podemos deixar de acreditar que o Senhor é Deus e que o Senhor proverá. O Senhor proverá um G. O Senhor proverá, meu Deus, o cordeiro para a igreja. A solução para quem quer o Espírito Santo. O Senhor vai prover o jeito, a maneira de nós superar qualquer que seja a dificuldade, o problema. Que nós possamos receber a promessa do Senhor, o Espírito Santo. Nada pode impedir, nada pode impedir que a gente, que o Senhor cumpra a tua palavra em nossa vida. Nada pode impedir que nós, Senhor, alcancemos a promessa do Senhor. Renova, Deus. Renova a nossa fé. Renova a nossa força. Renova, Deus, a nossa fé. Amém? Põe a luz em nossos caminhos e que nós alcancemos, Jesus, do Senhor, o Espírito Santo. Oh, amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Nada pode impedir. Oh, amém.
Muitas portas, muitas cadeias, o inimigo chegou ao fim. Abram-se as portas, rompam-se as cadeias, o inimigo chegou ao fim. Povo poderoso hoje marcha na terra e nada pode impedir. Povo poderoso hoje marcha na terra. Jesus Cristo.
abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.